Prússia Beer apresenta La Bière Hopcast.
Fala, família cervejeira! Gleicinho Silveira aqui, começando mais um La Bière Hopcast. Retornando à bancada, né? Depois de um episódio incrível e colaborativo, que foi o La Bière Hopcast 82, conectando mulheres igualmente incríveis, desde a bancada às participações, né, cara? E falando em mulheres potentes, cadê você, Nandolfi?
Olha, tô me recuperando aqui do episódio anterior com a Dani Lira, com a Ana Flávia. Meu, esse episódio foi demais, não ouviu? Enfim, estou me recuperando aqui. E bom, por aqui, né, Nandolfig, agora sim me apresentando. E bom, esse podcast, né, a cada dia a gente tenta alcançar, que é um objetivo que é dar voz e propor trocas, interações e das mais diversas, né, de todo tipo que você imaginar. E necessárias, né, pro mercado de cerveja, pro universo da cultura, da cerveja também, principalmente. Da música, da comunicação, enfim, pra nossa vida cotidiana, pra vida. E é isso aí. O que tem mais, Gleicinho?
É isso aí, Nandex, cara. Eu acho que conectar pessoas, né, é um dos nossos pontos fortes, coisa que a gente mais gosta de fazer. Não só conectar pessoas, né? Conectar marcas, conectar universos. E é o que a gente mais gosta de fazer, mas certamente o maior desafio desse podcast. Porque às vezes as conexões não são tão simples, não são tão claras, não são tão na cara. E a gente vai lá desvendar e se jogar nesse mar aí, fazer essas pontes, né, cara? E hoje vamos falar de um tipo de conexão que é vital pro mercado de cerveja. Acho que é vital para qualquer mercado, né, cara? Que é a ligação direta entre, no caso aqui, a cerveja e o consumidor, que é entre o produto e o consumidor. Todo mundo quer vender, mas como vender, né, cara? Quais são as formas de vender? Quais são os melhores caminhos? E também quais são as melhores formas de comprar? E isso é muito interessante, né? Então o papo hoje vai ser um papo bem de mercado, bem de business mesmo, como recebendo hoje o Adriano Wozniak, que sobrenome bonito, sócio fundador aí da Central da Cerveja, que é o primeiro marketplace genuíno de cervejas artesanais do Brasil, que vem apresentando soluções muito interessantes para o comércio online de cervejas. Vamos entender muito o que está acontecendo aí, qual é essa revolução que a Central da Cerveja está fazendo. Seja bem-vindo, Adriano. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.
boa noite, Gleison. Obrigado também, Fernanda, pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre o nosso negócio com vocês, né, o pessoal aí do La Bière. Bastante entusiasmado para esse papo, explicar para vocês um pouco do que a gente preconiza, as coisas que a gente deseja de futuro do mercado, como auxiliar mais cervejarias e trazer boas cervejas para o público. Então estou aí à disposição de vocês para a gente fazer esse bate-papo de uma forma bem espontânea, para vocês conhecerem todos os detalhes do que a gente propõe, tá bom?
Maravilhoso!
Maravilhoso!
A casa é sua!
Então, estamos aí à disposição para que vocês perguntem, tirem suas dúvidas, façam da forma que vocês bem entenderem, que seja mais atraente para quem for ouvir, né?
Bom, a casa é sua, né? Seja bem-vindo. Fica à vontade, né? A gente tem certeza que sim, que o papo de hoje vai ser muito importante, né? Não só para os nossos ouvintes, né? Mas para as pessoas, amigos também, né, dos ouvintes e, enfim, essa corrente, né, cervejeira. Pois, apesar do e-commerce, né, já ser uma realidade, né, uma realidade estabelecida, né, na nossa sociedade, como o Gleicinho falou, ferramentas, né, de inovação na área, elas são vitais assim, para popularizar ainda mais, né, incentivar as novas ações e possibilidades, enfim, tanto para quem vende, né, tanto para quem compra online.
Total, cara, total mesmo. E antes da gente cair dentro dessa pauta maravilhosa e cair dentro das nossas cervejas também, apesar de estarmos gravando uma segunda-feira e tem gente ressacada nessa mesa, que até o final do episódio vocês vão descobrir quem é, a gente quer deixar um forte abraço e o nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, principalmente a Aninha Santos, a Gabi Lando, o Fernando Pimenta, o Pedro Cota, a Thalitinha Machado, que estiveram com a gente recentemente em uma
reunião da firma.
Uma reunião online. É a reunião da firma, né, cara, pra juntos entendermos e melhorarmos aí o La Bière Hopcast, né? esse podcast aí realmente é um podcast de todo mundo, né? Todos nós e todas as vozes são importantes. Então a gente reuniu a parte da turma aí, quem quis participar, pra gente pegar uns feedbacks na ponta, né, cara? Quem tá ouvindo, né, Nandinha?
E quem tá acompanha os bastidores, principalmente.
Né? Exatamente. Então, cara, é uma das coisas que a gente sempre faz por aqui, que além de chegar no ouvido de vocês, a gente quer ouvir vocês, né? Então, esse meeting aí foi muito legal pra gente pegar os feedbacks, rolou demais. E se você não faz parte ainda dessa comunidade, acessa aí apoia.se/labierhopcast. Ajuda a gente a manter a criatividade alta, as experiências vivas e, literalmente, esse programa no ar. A gente, de fato, precisa de vocês, senão não tem como, cara. Não tem como. Então, pô, um beijo pra vocês tudo. Vamos nessa, mas vamos abrir o trabalho. Tô querendo saber o que vocês vão beber, se é que vocês vão beber, aguentar ou beber alguma coisa hoje. Adriano, meu filho, tem fígado ainda?
Não, vamos tomar, com certeza. A gente tá aqui pra isso, né? Bater papo e tomar cerveja boa. Eu trouxe aqui uma cervejinha da Pineal.
Pineal.
Que é uma marca que a gente tem a satisfação de ter lá na Central da Cerveja como expositor. São pessoas muito legais, fazendo boas cervejas. Então eu trouxe a Mind Blow de manga, coco e lactose, que é uma Imperial
Nossa,
Sour.
Maravilha.
E aí? E vocês, vão tomar junto? Bom, o que vão tomar?
Eu posso? Aqui, vamos ver, ó, vai, Nandinha. Eu recebi uma caixinha bem especial da Central. Hoje eu não vou de pra você, hoje eu vou de Swamp. Hoje eu vou com a Swamp, que é de, se não me engano, é de Curitiba também, né? E a cerveja que eu escolhi, eu acho que o Adriano já sabia, assim, tipo, ah, acho que ela deve gostar um pouquinho de Beatles. E a cerveja é a Lucy in the Sky, que é uma Wheat Beer, que o rótulo é lindo. E eu tô ansiosa pra experimentar, porque, assim, Wheat Beer é um dos estilos, assim, que eu gosto muito, assim. Eu acho que eu nunca falei, assim, em algum episódio, mas eu gosto muito, assim, de Wheat Beer, que acho que é uma cerveja que... Ela é bem democrática também, além da lager, né? E eu quero experimentar. A Swamp já tomei algumas cervejas, inclusive num Beer For You, acho que na Genópolis e na Leopoldina. E hoje eu vou provar a Wheat Beer do Sin the Sky. E você, Gleicinho?
Maravilha! Ah, meu filho, eu tô indo aqui em homenagem aos nossos amigões e parceiros da Prusebia.
Maravilhosos.
Tô indo aqui na cerveja que fecha o ciclo das IPA Supremas com a Suprema número 6, que é uma cerveja altamente maravilhosa. É um sucão. Isso daqui é pra beber de colher, né? Uma cerveja com seus 9,5% de álcool, 42 gramas de lúpulo por litro. Fechando aí esse rolê incrível da Prusebia com Vitor Bertucci e Thiago Zolli. Numa jornada incrível, durante 6 meses, cada cerveja, a gente aumentando aí o teu alcoólico e aumentando a lupulagem numa mesma base. Então é completamente insano pensar que essa cerveja só leva malt pilsen, todas as seis, né? Mas o corpo dessa cerveja aqui, pô, indo aí já com uma triple IPA, maravilhoso. Então, forte abraço pro Sebia, vocês são maravilhosos. E minha caixa da Central tá chegando também.
Tá chegando.
Receberei uma caixinha da Central.
A gente deixou pra despachar muito em cima da hora, né? Não tem problema, a gente vai chegar e você vai tomar coisa boa também. Não, que é pra Prus, é excelente também, você tá bem acompanhado.
Exatamente. Aqui a gente faz essas confluências e esse projeto foi muito bom. Foi muito interessante, rendeu muita coisa interessante para o mercado de cerveja, inclusive coisas que serão lançadas aí, até ciência, né? O Don Ceola aí colaborando com bastante ciência cervejeira, Gabi Lando também.
Tem,
enfim.
E tem projeto novo.
Vamos nessa
também,
então,
né?
vamos abrir.
Tem.
Já começa a expedição do lúpulo, que serão cervejas single hop durante o ano inteiro. A gente vai ter aí expressões. De lúpulos sensacionais aí, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil, em cerveja single hop, que é uma forma muito interessante também da galera conhecer o perfil sensorial dos lúpulos e se jogar, né? Boa. Então vamos abrir então, gente.
Tô ansiosa, que salivando aqui.
Olá. Olá. Pode contar em 3, 2, 1, vai.
Eita.
Aí. Rapaz, pode fazer o serviço de vocês aí que... Meu Jesus, que cerveja maravilhosa.
Ah, isso tá um cheirinho bom, hein?
Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, E vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prusiabeer.com.br. Até logo!
Rapaz,
é a parte de mais silenciosa desse podcast.
É a concentração.
A minha aqui tá uma delícia.
Ô, gente, saúde, saúde pra vocês aí.
Suente
felicidade
aí também.
Prost, excelente, santé.
Maravilha.
Viva, viva, pessoal.
Saúde.
Saúde, vamos nessa.
Bom, agora que a gente já matou a sede... Bora matar a curiosidade também. É, Adriano, como a gente falou no início, né? Vocês se apresentam como o primeiro marketplace genuíno de cervejas artesanais do Brasil. A gente queria assim, que você explicasse um pouquinho assim, esse conceito, falasse um pouco, né, do surgimento e do desenvolvimento da ideia
com
da
certeza.
Sentada Cerveja. E depois, assim, se quiser enganchar a pergunta... Explicar também qual que é o diferencial, né, da Central da Cerveja, assim, do, enfim, no...
Vamos lá, no rolê
fazer... online de cervejas artesanais.
Sim, com certeza, com prazer, assim, tentar falar de uma forma que não seja tão maçante, né, porque muitas vezes a gente está convidando as pessoas para estarem no projeto com a gente vai muito no detalhe, aqui vou tentar explicar de uma forma mais suave, para que também não fique uma conversa tão pesada, porque o diferencial que a gente traz são benefícios tributários e, né... É isso que é um desafio muito grande para cervejarias, lucrar mais. Uhum. Então, começando do começo, até me apresentando para quem ainda não me conhece, eu sou Adriano Wozniak, sou advogado aqui em Curitiba, já formado há uns 20 anos, e certo dia, como presente de Dia dos Pais, a minha esposa, acho que ela cometeu o erro ou o acerto de me presentear com uma cesta de cervejas artesanais. Talvez se ela pudesse voltar atrás, ela nunca teria me dado, mas o fato é que ela me deu. E é uma brincadeira, porque ela é muito parceira, ela toma muita cerveja comigo, viaja junto, vai em festivais. É uma brincadeira, isso é evidente. Ela não voltaria, talvez ela repetiria se ela pudesse, porque a nossa vida é muito gostosa, viajando por aí e tomando muita cerveja. Aliás, nós temos um combinado nas nossas viagens. Turismo é até às 6 da tarde. Depois
cerveja.
É bar, cervejaria. É.
Depois continua o turismo, sabe?
Cerveja local.
Isso. E a gente faz valer, sabe? Tem algumas situações que ela fala, será que hoje vamos fazer? Não, nós vamos cumprir o combinado.
O combinado não sai caro.
Não sai caro. E aí, quando eu comecei a tomar as cervejas, isso foi lá por 2010, mais ou menos. Nas nossas viagens, sempre provava muita coisa legal. O nosso mercado evoluiu muito aqui no Brasil de 2010 até hoje, sem dúvida alguma. Mas naquela época eu identificava muita coisa que eu tomava lá fora e falava, caramba, tinha que ter isso no Brasil, né? Na época a gente tinha algumas marcas importadas aqui, bem legais. Uma das primeiras cervejarias que eu me lembro que eu tomei foi da Flying Dog. Não sei se vocês lembram que vinha pro Brasil.
Não. Eu lembro.
Não,
eu tô tentando lembrar do logo, porque eu sou bem do design, assim. Mas eu acho que o nome é muito familiar, assim.
Então, na época tinha Rogue, tinha Anderson Valley, algumas coisas dos Estados Unidos. E isso... fez com que eu me encantasse com aquelas coisas novas e tudo mais, né? Então, caramba, lá por 2014, com outro amigo meu, que é meu sócio na Central da Cerveja, caramba, vamos importar essas cervejas para o Brasil, vamos dar um jeito nisso, tinha que ter no Brasil, tinha que ter mais rótulos lá, e a gente resolveu abrir uma importadora de cervejas, que começou a operar na prática lá por 2017, chama Suds Insanity, essa importadora.
Uhum.
E ajeitou-se para o Brasil as marcas da Nils Oscar da Suécia, a Thornbridge da Inglaterra, a Great Divide dos Estados Unidos, a Edge da Espanha. E sempre viajando, já com muita coisa engatilhada legal para vir dos Estados Unidos, que sempre foi o nosso sonho, né, trazer essas cervejarias americanas. Uhum. E quando a gente começou foi muito difícil, porque a gente não importava nada, né? Então, para convencer as cervejarias americanas a exportarem para o Brasil É muito difícil. Eu fui muitas vezes pessoalmente, conversei pessoalmente, e não é fácil convencê-los. E como a gente não importava nada, a gente foi para o mercado europeu, encontramos um pouco mais de facilidade, começamos a fazer nossas primeiras importações. Aí as portas se abriram, a Great Divide foi a primeira americana a nos dar a oportunidade. E quando a pandemia chegou, a gente estava engatilhado com outras marcas muito legais que hoje querem exportar para o Brasil e honestamente não me encorajei ainda. Eu vejo que, caraca, o perfil do consumo mudou um pouco no bastante. Brasil. Eu estou um pouco receoso, mas assim, ainda tenho interesse. Vamos ver como vai ser. Muita gente me pergunta quando que vão voltar a trazer. E algumas pessoas já conheciam algumas das marcas lá e falaram, poxa, aquela lá você vai trazer. Eu falo, calma. Vamos com calma. Enfim, e aí, lá no comecinho da pandemia, em março de 2020, o faturamento da nossa importadora caiu assustadoramente. Foi lá embaixo, né? E aquilo foi muito preocupante para mim e para os meus dois sócios. O que, que nós vamos fazer agora, né? Como vamos continuar? Porque a gente, cada um dos nós temos atividades paralelas. Como eu te falei, eu sou advogado. E eles também são formados em direito. Um é dono do tabelionato aqui em Curitiba, e outro tem escritório próprio também. Então, assim, a nossa vida no aspecto pessoal, na pandemia, ela como uhum. todo mundo dificultou, né? Uhum. Mas nos manteve. Agora, assim, a importadora, se a gente dependesse dela, a gente estaria relativamente complicado, porque o faturamento caiu demais. E naquele momento eu cheguei para eles e falei, pessoal, se a gente não fizer algo diferente do que a gente está fazendo, que é importar e distribuir as cervejas que a gente importa, a gente vai fracassar aqui, a gente tem que fazer algo diferente. E foi aí que, em março, meio que junto com a pandemia, surgiu a ideia de fazer um marketplace, porque a gente pensou, poxa, a gente tem que vender direto ao consumidor final para poder lucrar mais. A gente sempre evitou fazer isso para não competir com os nossos próprios clientes, né? Tem muitos PDVs assim que pensam assim, caramba, você só vai vender direto ao consumidor final, então venda você, você não precisa de mim, eu não vou conseguir acompanhar o teu preço, né? Tinha esse pensamento. Depois com a pandemia um pouco isso foi mudando, sim, porque as cervejarias foram se vendo praticamente obrigadas a abrir os seus e-commerces, né? Os PDVs naquele momento estavam muito mais preocupados em se desfazer do estoque que tinham do que comprar produtos, mas a cervejaria...
Estava todo mundo muito assustado também.
Ninguém saía
também,
de casa, para consumir, né? Então...
exato, mas assim, daí veio logo em seguida aqueles deliveries, né? E daí o pessoal que tava fazendo delivery tava muito mais pensando em se desfazer do estoque que já tinha do que comprar novos produtos, natural, né? Só que as cervejarias continuavam precisando produzir, pagar funcionários e tudo mais, e aí houve quase um boom, né, de Goomer, as cervejarias se mobilizando para abrir e-commerces próprios, e a gente pensou, poxa, mas... não faz sentido a gente ter um e-commerce próprio nosso. Será que ele vai ser atraente o suficiente para que as pessoas venham em busca só do nosso produto aqui? E daí ele vai querer pular de site em site, de cervejaria para cervejaria. Quantos fretes ele vai ter que gerenciar e pagar, eventualmente? E aí que veio o estalo de a gente fazer um marketplace exclusivo de cervejas. E só corrigindo um pouquinho você, Fernanda. É isso mesmo. A gente se autodenomina o primeiro marketplace exclusivo de cervejas com dropshipping no Brasil, né? Já existiam outros marketplaces de cerveja, mas não com dropshipping. Nós fomos os primeiros e, até onde eu sei, ainda somos os únicos que temos essa proposta. Essa proposta surgiu de uma ideia, então, em março de 2020... de um monte de coisa que, nossa, flutuava aqui na minha cabeça, né? Coisas que a gente via fora do Brasil, aplicativos que tem por lá, compras online, você pensa coisas mirabolantes. E bem no fim eu compartilhei essa ideia com os meus sócios. E o que a gente colocou no ar no primeiro dia do site, que foi dia 1 de dezembro de 2021, é algo bem diferente do que a gente idealizou lá 20 meses antes, né? Foram 20 meses de estudos, onde eu dormia e acordava pensando em como fazer aquilo dar certo, né? A gente foi encontrando barreiras, assim, de ordem fiscal, legal, tributária, logística, mercadológica, e a gente foi suplantando algumas barreiras, se moldando a outras, até que a gente chegasse no modelo que a gente propõe.
Desculpa. Tem uma coisa que eu achei bem curiosa, assim, que vocês meio que estrearam também meio que no Mundial do Labière, né? No dezembro de 2021, foi. Que era um evento físico, né? É de cerveja, claro, mas foi ali que as coisas começaram, as pessoas viram, ó, tem um site especializado em cerveja artesanal, enfim, tem todo esse aparato, assim, né? Como é que foi essa união, assim? Você chegou com a proposta que vocês ocuparam, acho que dois estandes, enfim, foi uma coisa bem, achei bem curiosa,
sim,
assim.
Sim, foi muito legal, porque assim, o Gabriel Pulsino é um amigo de longa data, ele ficou sabendo e nos convidou para estar, foi uma satisfação e, bem na verdade, a solução tecnológica da Central da Cerveja é muito complexa por todos os parâmetros tributários que tem por trás, né? Porque você entra no site, escolhe a marca que você desejar e quando você dá o ok, as notas fiscais saem todas automaticamente, né? Sem nenhuma cervejaria se incomodar com nada, né? Tudo automatizado. E isso foi muito difícil de alcançar. Eu tenho uma empresa de tecnologia da informação aqui em Curitiba que é da minha família.
Ah, que legal.
Então, essa solução foi desenvolvida dentro da minha empresa, né?
Nossa, que legal.
E quando você faz isso, é que a gente consultou algumas empresas especializadas, explicamos o nosso modelo, e as empresas que a gente consultou falaram assim, Adriano, cara, eu nem vou dizer que eu sei fazer isso aí. O que você está querendo fazer é de uma complexidade absurda. E se eu fizer, eu vou te cobrar X. Cara, você tá louco, esse valor é absurdo, totalmente inviável.
Posso pagar em cerveja?
Então eu peguei. Não teve jeito, não teve. E aí a gente resolveu desenvolver dentro da minha empresa lá. Eu separei algumas pessoas que eu julgava mais competentes nesse perfil. Nossa empresa de tecnologia não faz nada disso. Nosso negócio é outra coisa, mas a gente desenvolveu em casa. E aí, como foi se aproximando o Mundial Labière, já fazia um tempo que a nossa equipe estava desenvolvendo. Eu falei lá para o nosso desenvolvedor, o Sadi, falei, cara, meu Deus, dia 1º de dezembro vai começar o Mundial Labière e você esteja com esse site no ar. Como que você vai fazer isso? Eu não sei, porque está muito enrolado. Não adianta. É como se fosse um aplicativo, né? Aliás, o nosso aplicativo está para ser lançado aí mais para o final do ano, novembro, dezembro, que
olha,
vai facilitar
spoilers,
muitas compras.
Spoilers, gostamos.
Vai ser muito legal, é um spoiler. Mas assim, é como um aplicativo, ele está sempre melhorando, né? E se eu fosse esperar deixar tão perfeito quanto idealizei, ele não estaria até hoje no ar. Então, assim, ele começou muito pior do que ele está hoje. Quem acessa lá já consegue navegar muito bem, fazer suas compras com tranquilidade. Mas a gente sabe que tem muito a melhorar no aspecto de navegabilidade, porque a gente sempre quer melhorar. Sempre tem coisa para fazer, né? Então, retomando lá, a gente teve essa ideia, demorou todos esses 20 meses para desenvolver. No meio do caminho a gente também contratou uma assessoria tributária, que foi muito importante para a gente desvendar alguns dos mistérios, né? E a verdade é que a Central da Cerveja tem umas 3 ou 4 estalos assim, que alguém vai copiar, com certeza, algum dia, mas vai ter que estudar e vai ter que se dedicar para ter também até a parte financeira de fazer a solução tecnológica. Vai acontecer,
total,
né? Vai acontecer.
Não, isso é é muito maneiro, é gigante, né, na verdade, né? É um papo que a gente fez questão de trazer aqui porque, e a gente ressaltou isso, né, porque a inovação ela é muito interessante para modelos que já estão estabelecidos, o e-commerce já existe, mas como inovar aí? Então a gente vê, pelo teu relato, que ao longo você vai falar mais sobre isso, como é custoso, como gera trabalho, né, gera postos de frente de trabalho e deixa ligados e deixa, inclusive, possibilidade da galera copiar mesmo. Enfim, o mercado aí está aberto, você vai ter que suar para chegar lá, mas os modelos são interessantes. Então, retomando a questão do conceito, eu queria que você explicasse um pouco o que é o dropshipping e como você conseguiu unir esse conceito do dropshipping e aplicar isso para cerveja artesanal nessa questão da galera, que isso é uma grande dor do mercado, assim, para quem compra cerveja, que é justamente piruar de site em site, frete em frete. Quantas compras, caras, não são feitas porque esbarra no frete? A questão não é esbarra no frete, às vezes esbarra em 3, 4 fretes e a pessoa desiste das 4 compras.
Também não tem o estilo também, né, que ela quer, ou a cerveja que ela quer, né?
Exatamente. Não, mas talvez até tem, só que, pô, cada cervejaria com seu e-commerce, as coisas muito pulverizadas, acaba dificultando na hora de fechar o carrinho. E essa questão do dropship te ajuda, né? ajuda todo mundo. Então, Adriana, se você pudesse falar um pouquinho do que é o dropship, como é que você aplicou isso na cerveja, seria legal.
Não, sem dúvida, vamos lá. Então, o que acontece é que, como eu falei para vocês, a central da cerveja ela foi idealizada para salvar a importadora. Né? Aí, uhum. São duas empresas feitas por mim, mas uma é uma expositora dentro da central da cerveja também, né? A Suds Insanity. E aí, com o passar do tempo, fui percebendo, caramba, a gente pode fazer algo muito além do que salvar a Suds Insanity. A gente pode fazer aqui uma solução que vai ajudar muitas cervejarias, né? Porque dentro da central da cerveja a gente quer democratizar o negócio. Então, se chegar alguém hoje com uma cervejaria que foi aberta ontem, do interior do Mato Grosso, ou qualquer que seja o local, e falar, Adriano, eu posso ser expositor na central da cerveja? Pode, com certeza. Você não tem interesse em saber se a cerveja é boa ou ruim? Não. Quem está vendendo para você é a cervejaria, porque a proposta é que a própria cervejaria venda direto ao consumidor final. Então, explicando como funciona o dropshipping, o nosso trabalho, na verdade, é a central da cerveja é uma empresa de logística. Né? Então, todas as cervejarias emitem uma nota fiscal de armazenagem e enviam os seus produtos ao nosso centro logístico que fica em Carapicuíba. Aí a gente explica todo o processo, eles emitem uma nota fiscal de armazenagem e enviam esses produtos para nós. Chegou lá, a gente aprova essa remessa e os produtos sobem para o site e ficam disponíveis para o público. Então, o que acontece? As empresas todas que estão na central da cerveja firmaram um contrato conosco e se sentiram confortáveis de fazer a concessão do certificado digital para que a gente possa emitir notas em nome delas. Existem dois tipos de certificado digital, eu não quero ir tão fundo aqui, mas é importante porque alguém pode querer ouvir o podcast e entender como funciona. O eCNPJ é um certificado muito mais amplo, onde a gente poderia fazer uma infinidade de coisas representando a empresa. Não é esse que a gente usa o NFE, que é um certificado específico para emissão de notas. A gente não consegue fazer nada em nome da empresa, a não ser emitir notas. Então, quando a Fernanda ou o Gleison entram no nosso site e fazem as suas compras, vocês podem envolver N marcas, N produtos, quanto vocês quiserem, e quando vocês derem um ok, automaticamente saem 3 notas fiscais por cada nota, por cada cervejaria envolvida naquele pedido. A primeira nota é uma nota de devolução simbólica daquela mercadoria para a cervejaria, o produto segue no armazém. A segunda nota é uma venda direta da cervejaria ao consumidor final. E a terceira nota é uma nota de remessa por conta e ordem de terceiro emitida pelo armazém para o consumidor final. Ok? Então, assim, esse modelo ninguém mais faz. Só que isso traz muitas vantagens, tanto para as cervejarias quanto para os consumidores finais. E a gente pode passar a falar um pouquinho sobre isso. Né? Falando um pouquinho sobre as vantagens para as cervejarias, a primeira delas é o aumento de lucratividade em relação à venda através do PDV. Né? O PDV é muito importante para todas as cervejarias, é óbvio, até para a minha importadora. A ideia não é parar de vender nos PDVs, né? Porque os PDVs trazem visibilidade, dão vazão para toda a tua produção. A gente depende, a minha importadora também depende. Mas sobre o aspecto de lucratividade é ruim, porque as margens são muito apertadas. Né? Então a ideia na central da cerveja é que o expositor pratique um preço de ponta. E aí tem um aumento aqui de margem e ele vai conseguir lucrar mais. Né? A gente pode entrar até um pouquinho mais fundo nessa conta, se vocês desejarem. Mas a verdade é que, assim, mesmo pagando a taxa de administração da central da cerveja, ainda sobra muito mais para a cervejaria do que ela está acostumada a ganhar quando ela vende pelo preço para PDV, porque daí o PDV vai botar em cima daquele valor que ele adquire, todos os custos, a margem dele, vai vender por outro valor, né? Aquele de ponta. Então a nossa ideia é estar equiparado com o preço de ponta, e aí sobra muito mais lucro para a cervejaria. Tá? A segunda vantagem, aí não é uma vantagem para todas, mas para muitas delas, é que infelizmente o nosso mercado é muito marginalizado. Em função disso que eu acabei de falar para vocês, muitas cervejarias se veem obrigadas a burlar a legislação tributária para conseguir lucrar mais. E aí a gente começa a ver todas aquelas mutretagens, né, de venda sem nota, venda com meia nota, venda de produto e serviço, nota de royalties, venda para CPF quando na verdade está vendendo para um PDV. Enfim, N malabarismos que eu nem julgo quem faz, né? Mas aqui não. A nossa ideia é propor um aumento de lucratividade totalmente dentro da legalidade. Nada do que a gente faz é ilegal. Então, você pode botar a sua cabecinha muito mais tranquila no travesseiro, sabendo que se você for fiscalizado amanhã, você não vai ser autuado e nem multado, como já aconteceram alguns episódios por aí, que não vamos nem voltar nesse tema. A terceira vantagem seria a gente zerar a inadimplência, né? Infelizmente, as cervejarias estão habituadas a fazer a sua venda, emite um boleto para daqui 14, 21 dias, e aquele PDV que deveria ser parceiro não paga. E aí você se vê obrigado a perder tempo e gastar energia cobrando esses PDVs. E se você não faz, você vai ao final da fila. Você não recebe nunca. Então aqui não. A gente recebe o valor, retém a nossa taxa de administração e faz o repasse para as cervejarias uma vez por mês. Tá bom? Perfeito. Então a gente não tem inadimplência.
Você acabou tocando numa questão que a gente estava, inclusive, pautado aqui, que é muito interessante, né? A gente aqui, a gente é muito de boteco mesmo, né? A gente é de bar, de ponto físico de venda, né? A gente é de PDV mesmo. Porque a gente até acredita que isso colabora muito com a microeconomia, né? No local e com até com as relações sociais, com a coisa do bar, ela é muito importante. A pandemia, ela acelerou para alguns o consumo alcoólico, para outros deu uma freada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entender as possibilidades do comércio online é muito interessante. Por quê? Hoje, com a questão das compras online, enfim, dos deliveries, o trabalho que a central faz, os próprios e-commerce das cervejarias, o consumidor acaba chegando, às vezes, no ponto de venda já com uma experiência prévia. Isso é legal, porque ele acaba passando para o ponto de venda uma experiência que ele já teve e gostaria de ver replicada no ponto de venda. Tipo, bebi a cerveja tal, pedi a cerveja tal. E aqui, por exemplo, em BH, a gente tem alguns pontos de venda de cervejas que são mais especiais e tal, que faz sentido até essa fala, né? Tipo, Bardon, Craft Station, tem uns locais assim. Que você, bebi a Pineal, por exemplo. Tem a Pineal aí, gostaria de ver a Pineal aqui, ou beber a Pineal de novo, só que eu quero beber aqui com vocês, quero beber no bar e tal. Independente de beber em casa ou não. Então você tem um espectro de consumo que é muito amplo, né? Que é a galera que desde que faz confraria em casa, ou que bebe sozinho em casa, vendo filme, escutando música, e que gosta de boteco. Mas é muito interessante a facilidade de, por exemplo, que a Central oferece de poder comprar cervejas de locais variados, todo mundo no mesmo pack, chegando aqui e colaborando também. Isso é muito doido, que é um negócio online que pode colaborar com um ponto de venda físico através do feedback do cliente. Você já parou para pensar nisso assim, cara? Você já teve esse insight? E também, relembrando essas ocasiões de consumo, né, cara? Como era dificultoso, ainda é dificultoso a gente fazer as compras, e como a gente tinha que comprar six-pack ou então fazer uma compra maior e poder rachar essa compra com os amigos para poder beber cerveja diferente. Sim. E como eu falei no início, às vezes a gente nem chegava nisso porque ficava inviável.
Sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sem dúvida. É claro, né? São modelos que se aliam, na verdade, né, Gleison? A gente tem uma experiência grande também de bar, e os meus sócios, a nossa ideia não é acabar com isso, né? Pô, pelo amor de Deus, a gente adora ir no bar, né? Mas são, é isso mesmo que você falou, muitas vezes você não encontra o determinado rótulo do bar que você gosta de frequentar, aí você encontra na central da cerveja, de repente você compra na central da cerveja e leva para tomar com os seus amigos do bar, muitas vezes o dono do bar é amigo também, ele prova a cerveja, caramba, isso aqui tá legal, deixa eu trazer também pro meu bar.
E começa então a vender, né?
É lógico, e a ideia é se ajudar como um todo, né? Poxa, a gente é tão pequenininho dentro do nosso mercado de cerveja no Brasil, a gente não tem outro caminho se não for a gente se ajudar, se dar as mãos. Tanto a prova é disso, que a maior parte dos donos dos bares está falando em BH, em São Paulo, o que quer que seja aí. Eu conheço todo mundo se dá bem aqui. Eu tenho um relacionamento ótimo com esse pessoal, né? A ideia é se ajudar. Então, assim, naquela linha ali que você estava falando, a gente pode falar um pouquinho sobre os benefícios para quem é cliente da Central da Cerveja. Eu só queria finalizar na parte dos benefícios para quem é expositor. talvez um dos mais importantes, a visibilidade de você estar num site com boas marcas, marcas importantes, e que faz entregas em nível nacional. Nesse momento, a gente está com as entregas aéreas paralisadas por um motivo contratual que a gente já está regularizando, mas muito em breve a gente vai poder voltar a atender o Norte e Nordeste, né? O frete encarece, eu sei que encarece. O nosso país tem dimensões continentais, né? Não é barato, tem cervejas não pasteurizadas que tem que chegar rápido na casa dos clientes. Então, é difícil, mas a Central da Cerveja consegue atender, né? Então, muitas vezes, assim, aquele consumidor que está numa cidade que não tem tantas opções de bar com cervejas especiais, ele consegue comprar cervejas muito legais na Central da Cerveja. Ou, por exemplo, o cliente visita uma cidade como Florianópolis, que é turística, volta para a cidade dele, gostou de uma cerveja de Floripa, onde ele vai comprar? Ele entra no direct da cervejaria. Opa, onde que eu encontro aqui? Queria comprar uma ou duas unidades. Poxa, não tem, não temos nenhum PDV aí na tua cidade para você poder comprar. Mas eu posso te enviar, no mínimo uma caixa. O cliente fala, como assim? Eu vou comprar 12 unidades da mesma cerveja? Não faz muito sentido, né? Nem pelo aspecto financeiro do negócio, pagar um frete, vai tomar 12 unidades. A gente vive um mercado que, assim, a galera gosta de tomar uma ou duas, né? Diversificar. Então, na Central da Cerveja, você compra o que você quiser, né? Quero comprar uma, quero comprar cinco, quero comprar duas, não importa. Você monta o teu pack da forma que você quiser. E aí a gente começa a falar um pouquinho dos benefícios para os consumidores. Uhum. Porque daí, a experiência do Adriano de consumidor, né? Eu vou fazer uma confissão aqui. Cara, eu não gasto dinheiro com coisas para mim que não seja viagem e cerveja, né? Antes da Central da Cerveja, eu pulava de site em site em busca das cervejarias que eu gostava, né, da cerveja. De repente, eu queria um determinado rótulo, ia num site, produto disponível. No outro, esgotado. E a gente não conseguia comprar tudo que eu gostava no mesmo lugar. Eu fiquei pensando, poxa, a gente pode ajudar aqui, né? Porque acompanha comigo lá. Se você quiser comprar uma cerveja mais hypada, uma marca do momento, com uma pineal da vida, você não encontra em alguns sites como alguns concorrentes nossos que trabalham com marcas importadas, mais tradicionais, né? Uhum. Porque eles focam em comprar para revender aqueles produtos de acordo com o perfil dos consumidores deles. Uhum. E ninguém dispõe de um capital tão alto para poder comprar tudo que é bom no mercado. Aí você acaba fazendo opções. Opa, vou destinar esse dinheiro para comprar isso, que vai de acordo com o perfil do meu consumidor. E do outro lado também, né? Aquele cara que quer comprar uma cerveja mais clássica, muitas vezes ele não acha num site voltado para Beer Geek. Então ele se vê muitas vezes obrigado a fazer várias compras. E aí, de repente, a cervejaria fala, vou vender um negócio aqui, uma Imperial Stout, uma Russian Imperial Stout envelhecida no barril de Bourbon. Mas isso é só no site da cervejaria. Pô, quantas compras o cliente vai ter que fazer ao longo do mês para poder comprar todas as cervejas que ele deseja, né?
Uma coisa que você falou, né, de produtos e estilos, por exemplo, eu fiquei aqui um pouco com a dúvida. A curadoria você faz, ou tem alguém que da sua equipe que faz, ou você pega os feedbacks da galera, os lançamentos e une todas essas informações e faz a curadoria?
Não, Fernanda, aí que a gente vai te surpreender, porque o que é legal, a gente lá no nosso armazém, a gente tem muito espaço, o valor que eu pago lá é uma negociação excelente que a gente fez com o dono do armazém, que é praticamente um entusiasta do modelo, né? Ótimo. Ele acredita nisso, como assim, Adriano, se a gente fizer dar certo com cerveja, de repente eu vou ser teu sócio para replicar para outros tipos de produtos, né? Uhum. Então, qualquer cervejaria que queira estar conosco, que tendo o contrato e goste do modelo, pode mandar cervejas para nós. E eu não faço nenhuma curadoria. Então, assim, isso que é muito interessante. Veja só o que acontece. Vou chutar aqui a cervejaria Dádiva, por exemplo. Se você entrar no portfólio deles hoje, você tem um bar. Fala, Dádiva, me manda teu portfólio, eu quero fazer umas compras, eu tenho um bar. Aí você vai receber aquilo lá e você vai ver que a Dádiva, nesse momento, está com 30 cervejas disponíveis, que foram feitas ao longo dos últimos 6 meses, estão dentro da validade. Você, que é dona do bar, vai escolher alguns rótulos daquele. Você vai pensar, poxa, eu disponho de um capital para fazer aquisições de produtos, dádiva entre outras uhum. várias marcas. Você não tem dinheiro para comprar tudo. Você vai selecionar algumas coisas. Na Central da Cerveja, eu não preciso comprar nada de ninguém. Dádiva, me mande tudo que você tem. Com uma quantidade limitada, porque, óbvio, tem que pagar a armazenagem.
Uhum. Então, tem que pagar, né?
Na Central da Cerveja, a maior parte das vezes, você não encontra produtos indisponíveis como você encontra em outros sites. Porque a partir do momento que no outro site esgota, e esses produtos não são repostos, por quê? Esses sites querem vender os lançamentos, uhum. que vendem mais rápido. Esgotou, esgotou, não vai voltar. Mesmo que a dádiva tenha esse produto disponível uhum. ainda em estoque. Aqui na Central da Cerveja, não. Esgotou, ele volta. Esgotou, ele volta. Até que ele não tenha mais disponibilidade ou a dádiva faça um outro lote.
Entendi.
Então, não tem uma curadoria, né? A dádiva pode mandar todos os rótulos deles, e assim como todos os demais. A ideia é que você encontre tudo o que você deseja no mesmo lugar. Né? Então a gente vem seduzindo importadoras, marcas, para que cada vez mais empresas se adaptem ao modelo e venham trabalhar conosco. Porque também é uma quebra de paradigma para eles, né? Eles estão habituados a receber pedidos uhum. e vender. A partir de agora, esse produto é do bar, você que se vire para vender. Né? Uhum. Aqui não, ele manda para nós e fica armazenado até que o produto saia, e quando sai é uma venda dele, né? Então, ele tem que ter a consciência que para vender dentro da Central da Cerveja, ele também tem que fazer um trabalhinho por fora para divulgar, promocionar, promover a saída daqueles produtos, né? Que é mais ou menos assim, você chega num EAP em São Paulo, sei lá, 15 expositoras, 45 torneiras, 800 rótulos disponíveis. Daí a Fernanda fala assim, poxa, eu quero pegar aquela cerveja X da Dádiva. Por que que você vai em busca daquela cerveja X? Porque a Dádiva fez um trabalho anterior que te aguçou a ponto de você ir em busca da cerveja X. Isso acontece também na Central da Cerveja, porque hoje nós estamos lá com 800 rótulos, né? Então, se você já veio com o intuito de comprar aquela cerveja, aumenta muito a chance da cervejaria ter o êxito lá dentro da Central da Cerveja. Se você não fez esse trabalho e for depender exclusivamente da Fernanda gostar do rótulo ou do preço ou de algum fator que faça com que a Fernanda compre, tem também uma saída, mas é muito menor do que aquelas cervejarias que estão promovendo. A ideia basicamente é que a cervejaria tenha uma loja própria num espaço terceirizado, né? Sem os custos de ter uma operação, riscos, reclamações, a Central da Cerveja cuida disso, né?
Cara, isso é duplamente interessante porque esse fato dessa... quando você fala, não tem uma curadoria, cara, pra mim, isso tem uma outra leitura. Você tem uma curadoria ampla.
Na própria cervejaria.
Você tem uma curadoria ampla, porque... porque o que acontece? Isso não é um... pode soar até, mas você não tá nem aí pra cerveja que você tá vendendo, não. Pelo contrário. Quem decide que cerveja ou que estilo é bom é o cara que vai beber, pô, é o consumidor. Não adianta, a gente tem que também sair desse lugar de pontos de venda ou então bares e tal, que só compram IPA e só compram, enfim, a gente sabe, quem tá ouvindo isso aqui conhece o mercado também. A gente tem que se possibilitar, cara, conhecer e achar os estilos, né? Tipo, tem dia que a gente quer beber Bock, a gente quer beber Double Bock, você quer beber uma Imperial Sour, você quer beber, enfim. E você não pode ficar, de repente, refém do que o mercado quer que você beba. Isso é muito interessante da Central quando você fala isso. Não é uma não curadoria, é uma curadoria ampla e é também, entre aspas, terceirizada para o consumidor.
Sim.
E também, quando eu falo também, né, é uma dupla, um duplo benefício e tal, a cervejaria, ela tem esse canal e ela tem também uma responsabilidade de fazer campanhas ou de fazer ações que não contemplem só lançamento, pô.
É lógico, exatamente. A gente já teve situações aqui que a... não vou citar nomes para não prejudicar ninguém, né? Mas assim, a cervejaria falou assim, Adriano, eu vou direcionar todo mundo que me pergunta para comprar através da Central da Cerveja. Por quê? Não é raro consumidores virem no direct do Instagram, por exemplo, da cervejaria e perguntam, poxa, onde que eu encontro os teus rótulos? E assim, na loja A, que compra produtos deles, neste momento tem disponíveis 4 cervejas daquela marca. Na loja B tem disponíveis 2 cervejas daquela marca. na central da cerveja estão todas. 15 rótulos, 20 rótulos da marca. Então, às vezes o consumidor pensa assim, caramba, hoje eu estou com dinheiro aqui, eu posso investir R$300, por exemplo, em cervejas. Quero comprar da marca X. Oh, opa, se ele vai em busca da marca X dentro do site, de repente ele compra aqueles R$300 da marca X. Uhum. Se ele vai em outro site, ele comprou as duas cervejas da marca X que estão disponíveis e ele passa a gastar aquele restante do dinheiro com outras marcas. Né? Então já tiveram cervejeiros que falam assim, Adriano, eu vou indicar sempre a central da cerveja, porque lá eu mesmo vou garantir que todos os rótulos que eu tenho disponíveis estarão disponíveis para o público lá, né?
É, até fiquei pensando, né, que agora você falou da cervejaria ter praticamente um espaço dela. Eu não lembro se eu vi isso no site de vocês, eu dei uma fuçada. Se eu tenho uma cervejaria, sei lá, Cervejaria Fernanda, e eu tenho, sei lá...
Nandas Beer.
A Mariah Carey da justiça. O professor Dumbledore da jurisdição.
E aí eu quero vender online minhas cervejas. E aí eu tenho, sei lá, 30 rótulos. Existe essa possibilidade de criar minha própria lojinha lá, Nandas Beer, com meus 30 rótulos, e toda vez eu tenho essa responsabilidade de ficar mandando cervejas e tal, né? Só para algumas cervejarias que a galera que estiver ouvindo, às vezes tiver algum amigo, alguém que tem cervejaria, só para ver essa solução, assim, na prática, assim, enfim.
Como é que funciona o cadastro? Até aproveitando, não sei se a pergunta também era essa, mas aproveitando, como é que funciona, quem tá nos ouvindo aí, quem tem cervejaria e tal, como é que eu faço para vender, então, através da central?
Então, a partir do momento que você tem o certificado digital concedido, depois o contrato assinado, você vai receber um login e uma senha para poder acessar o nosso portal, né? centraldacerveja.com.br/painel. O expositor acessa com o login e a senha dele, e lá ele cadastra todos os rótulos, ele tem acesso a relatórios de vendas, performance, todas as notas fiscais emitidas em nome dele. Então, ele faz tudo sozinho. É claro, o cadastro dos produtos são pré-definidos algumas coisas lá por nós, né? Ele não consegue fazer da forma como ele quiser, porque são pré-determinados. Mas ele faz tudo sozinho. Ele coloca o nome da cerveja, o estilo, a dosagem alcoólica, a temperatura de serviço, sugestão de harmonização, sugestão de copo, tudo ele coloca. A única informação que a gente coloca é a quantidade de produtos disponíveis na loja de acordo com aquela quantidade que chegou no armazém. Vamos imaginar que ele mandou 6 cervejas diferentes, 6 caixas, 12 unidades de cada. Mas no caminho, por algum motivo, 2 latas avariaram. Quando chegar para nós, eu vou colocar 10 latas disponíveis porque 2 avariaram. E daí dentro do sistema a gente já especifica para ele, já explica para o expositor. Então aqui as fotos, o motorista que fez a entrega já assinou que ele entregou 2 latas avariadas. Por esse motivo, ao invés de disponibilizar 12, eu estou disponibilizando 10. Uhum. Então ele gerencia toda a participação dele sozinho no site, né? E aí, respondendo a pergunta da Fernanda, sim, cada cervejaria tem a sua página dentro do site. A página é standard para todos, mas ele consegue padronizar, ou melhor,
personalizar
a página com um banner. E aí nesse banner ele pode colocar o que ele quiser. Quero colocar informações da cervejaria, enfim, o que ele quiser, logo, de outras formas, ele faz como ele quiser.
O que, que é lançamento, né?
Isso, ele pode fazer, ele pode trocar esse banner na hora que ele desejar. Todo dia, uma vez por mês, uma vez por semana. Ou ele deixa lá um banner eterno, ele faz o que ele quiser.
Perfeito.
E você tem cases de marcas que tem o seu próprio e-commerce e também vendem na central?
Pô, bela pergunta. Pô, agora você ergueu a bola aqui para chutar pro gol.
De cabeça.
A gente tem algumas. A gente tem algumas marcas com esse perfil. A propriedade tem, a Frohenfeld tem, a Salvador tem, a Devaneio do Velhaco tem. E são todos, perceberam que são modelos que se aliam, se ajudam. Eu vou te dar um exemplo meu, inclusive, do Adriano Consumidor. Antes da Central da Cerveja, vamos dizer que a Devaneio do Velhaco lá, o Marcelo, está lançando hoje um produto, uma IPA, que eu nunca provei, que eu não sei se é gostosa, mas me interessou. Uhum. Para eu comprar no site dele, muitas vezes eu tenho que comprar o Six Pack, uhum, por exemplo. Poxa, vamos dizer que aquela cerveja lá custa R$30. Eu vou comprar um Six Pack, vou gastar R$180 para comprar 6 cervejas iguais.
Para experimentar.
Isso. Então, aí tipo assim, eu sei que para muita gente isso é interessante, para um outro perfil de pessoas não é. De repente a pessoa quer gastar R$180, provar 6 cervejas diferentes, e se tiver uma que ele gostou muito, daí ele vai e faz uma recompra, né? Uhum. Então eu mesmo já me vi em situações como fã da marca da Devaneio, onde eu era obrigado a comprar lá as 6 cervejas. Mas como eu resolvia? Eu ia no meu grupo de WhatsApp e falava lá, pessoal, seguinte, quem aí quer comprar essa IPA nova da Devaneio? Logo apareciam 5 amigos. Essa parte era fácil, né?
Pra beber, apareciam todo mundo 5 aparece.
Amigos, eu fazia... Não, essa Opa. Parte é boa. Aí, chegava, eu pagava. Daí, eu tinha que, no momento seguinte, fazer a cobrança dessa galera. 2 ou 3 são agilizados, já me pagam. Outros 2 são enrolados. Tem que ficar em cima ali, cobrando o 30 de cada um. Só que nesse meio tempo, amanhã eu já fiz uma compra no site da Croma, depois no site da Spartacus, já envolve outros amigos, já fica uma salada se eu não for um cara organizado. Pode ser que eu pague cerveja e nunca mais veja a cor do dinheiro,
com
né?
Com certeza.
Provavelmente.
Provavelmente. Se eu não for organizado, já aconteceu comigo, né? Isso que eu sou organizado. E aí, o problema é que quando chega a cerveja na tua casa, daí você vai fazer a função de chofer de cerveja. Para entregar cerveja para cada um dos seus amigos, né? Eu moro em Curitiba, uma cidade relativamente grande, e eu fico entregando lá. E a pior parte não é essa, porque muitas vezes a cerveja pode refermentar na lata e estoura. Aí eu chego aqui, recebi 4 cervejas inteiras, 2 avariadas. Aí eu que fiz o favor de comprar, me vejo no meio de uma intermediação entre o fornecedor e o cara que pagou e não vai receber. Cara, fica uma salada, né? Então a ideia aqui na Central Cerveja, poxa, você quer comprar cerveja? Vai lá e compra as tuas, compra na quantidade que você quiser, o que você desejar, paga teu frete e seja feliz pagando um frete só, porque você encontra todas essas marcas numa armazenagem centralizada e paga um frete para receber todas essas marcas da tua casa, pagando diretamente para a cervejaria, que lucra muito mais, e aí o resto da história que vocês conhecem, né? Porque a ideia é exatamente fortalecer o mercado com essa lucratividade maior, né?
Não, total, cara. Você citou nomes importantes do mercado e tal, mas também é muito interessante para quem... Lógico, a gente sabe que o investimento no e-commerce é complicado, né, cara? Sempre, qualquer coisa é complicado para uma cervejaria que está começando, pequena, e é uma possibilidade boa de ter um e-commerce a baixo custo, né, assim, para o expositor, né? Você também tem esses cases de pessoas que... são muito pequenas ainda, então através da central conseguindo ter um e-commerce, já com uma chancela, né, pareando aí ao lado de grandes marcas, né?
Sim, isso é muito legal, a gente poder oportunizar para uma empresa que está começando, ainda não tem a notoriedade de outras marcas, ela ter a possibilidade de estar num e-commerce com entregas a nível nacional. Eu posso falar para vocês, por exemplo, a cervejaria Três Morretes aqui do Paraná. Ela fica em Morretes, que é uma cidade próxima aqui a Curitiba, uma cervejaria que ela não é reconhecida ainda em nível nacional, mas vira e mexe a gente recebe pedidos de outros estados. Com certeza é um bom trabalho de divulgação da própria cervejaria, né? Mas as pessoas às vezes não conseguiriam comprar a cerveja em outras situações, outras ocasiões. E aqui na Central da Cerveja é possível, né? Então isso é muito legal. E também queria falar para vocês outra coisa que vem acontecendo recentemente, que muitas das cervejarias que abriram e-commerce próprio durante a pandemia e faturaram bastante naquele momento, foram retomando aos poucos as vendas para os PDVs físicos, né? E é óbvio, houve uma queda do faturamento da loja online própria da cervejaria. Mas ela ainda tem aquela, poxa, eu quero manter o meu domínio, eu quero manter a minha loja virtual. Então essas cervejarias começaram a procurar a Central da Cerveja para que o domínio permaneça, as pessoas conseguem comprar na loja, mas a operação é feita através da Central da Cerveja.
Isso é
genial. Então isso é muito legal
porque,
também.
Tipo, a pessoa ela sai ganhando de todas as formas, né?
Exatamente, e o principal, ela passa para a Central da Cerveja, que é o nosso negócio, as dores de cabeça inerentes ao negócio, com reclamações, embalagens, transportadoras que vira e mexe dão um incomodozinho. Então, pagar pessoas para estarem nessa operação terceiriza essa bronca aí, e a Central da Cerveja já está no dia a dia dela.
Eu já atendi até uma cervejaria que, inclusive, uma das reclamações que eu recebi, assim, para poder responder, era que... A venda num site específico, também não posso falar o nome, geralmente sempre dava problema. E depois a gente foi descobrir que o problema era no armazenamento das cervejas. E aí, às vezes, a pessoa recebia a cerveja em casa e tava estourada, que era aquilo que você falou, assim, do site, né, do lugar específico, não armazenar direito, e aí a experiência do cliente uhum. final acaba sendo ruim, porque ele vai reclamar onde? Na cervejaria, não no site que ele comprou.
É, lógico.
E isso é muito, muito, assim, complicado. E você, né, ter toda essa organização para poder, a gente vai armazenar, a gente vai pegar a embalagem, a gente vai mandar, a gente vai emitir nota, a gente vai fazer tudo isso daí, a cervejaria não vai ter nenhuma dor de cabeça ali, né? Enfim. Até o Bertu aqui fez essa reclamação, ele disse aqui.
Ô Adriano, antes de você responder, só anexando um ponto do armazenamento, que você citou também cervejas não pasteurizadas, né? Fala um pouquinho mais do que você puder falar sobre a questão do armazenamento.
Ah, foi o segundo passo pra gol aqui que eu recebi hoje, aqui, né? Então, assim, a Fernanda deu a deixa. A gente tem toda a nossa armazenagem refrigerada. Lógico, as cervejas pasteurizadas, elas ficam num ambiente mais econômico, uhum. né? Mas as cervejas uhum. não pasteurizadas, elas todas ficam refrigeradas. As nossas entregas em São Paulo, capital e região metropolitana, quando o cliente faz a compra pagando o frete expresso, não vai numa embalagem com isopor e gelo, porque sai direto da geladeira para casa dele ali, meia hora depois, tô na casa dele, uma hora, a cerveja ainda chega legal.
Caraca.
Mas as vendas que são para outras localidades, que vão precisar de uma viagem, todas elas com produtos não pasteurizados saem na caixa de papelão com a estrutura de isopor dentro, uhum. com gelopack, tudo lacradinho. Então não é raro as pessoas virem no nosso Instagram fazendo elogios. Caramba, nunca recebi nada assim, né? Eu sei que tem algumas marcas que fazem, no e-commerce próprio, a Trilha faz, a Croma faz, mas é um cuidado que a gente tem também, para que o cliente receba tentando manter o máximo as propriedades da cerveja. Mas ainda assim acontece, estourar vez ou outra. Acontece uhum. um pouco, por exemplo, com cervejas que vão muito uhum. à fruta, né? É, você faz de tudo ali para manter a temperatura, mas você não está 100% garantido de que não vai estourar. Pode acontecer uma refermentação na lata,
né? Às vezes
até
barril dá problema, né? Às vezes entupir.
Até barril, sim, sim.
Quando tem fruta...
É, cara, e a condição climática do Brasil cada vez mais louca, cara. Um dia você tá frio, no outro é 40 graus.
Eu tava tomando chá antes de tomar cerveja. Semana passada tava mó sol. Ai, meu, enfim.
Então, a Fernanda, como mora em São Paulo, recebeu, com certeza, a caixa dela foi uma caixa normal, sem estrutura de isopor e gelopack.
Ela veio, com o gelopack, veio tudo bonitinho. Até gravei um videozinho aqui, porque depois eu tenho que editar e postar, mas veio toda certinha, assim.
Ah, que bom. Então, tá bom. O Gleison, com certeza, vai receber dessa forma também, né? Com o gelopack e o isopor, tudo certinho, tá bom?
Perfeito.
Pô, cara, fantástico, cara. É muito interessante. É um papo que eu tô segurando muitas perguntas aqui pra gente não estender muito. É porque o modelo é muito interessante, né? E quem tiver nos ouvindo, assim, tiver mais curiosidade, vou falar isso mais ao longo também, manda pergunta pra gente, né? Entra em contato com o Adriano, comigo, com a Nandinha aqui, com a gente, que a gente vai encaminhar. Porque eu tenho certeza que esse episódio ele vai impactar de um jeito muito diferente a galera que escuta a gente. Porque tem muitas marcas que escutam, muitos cervejeiros e donos de cervejaria e muito consumidor. Então, com certeza vai vir muita pergunta que a gente vai direcionar tudo, né? E falando...
Queria falar um negócio bem importante, Gleison, bem que acabou fugindo assim. Essa entrega com isopor e gelopack foi praticamente uma exigência das cervejarias para que elas aderissem ao modelo, né? Então, a gente também preocupado com a qualidade dos produtos não titubeou em aceitar. E essas entregas são feitas dentro de 6 dias. Se a localidade do cliente extrapolar a entrega rodoviária dentro de 6 dias e tiver produtos não pasteurizados no carrinho dele, ele tem duas opções. Ou ele remove aqueles produtos do carrinho e mantém só os pasteurizados, ou ele se vê obrigado a contratar o frete aéreo, que a gente está retomando dentro de poucos dias aí, o frete aéreo. Então, não tem como ele comprar uma cerveja na central da cerveja que vai ser entregue para ele depois de 6 dias. É claro que... eventualmente há um problema dentro da transportadora, era previsto para entregar em 6 dias, entregou em 8, isso aí vai acontecer, a gente sabe que a gente está no Brasil, né? As coisas, infelizmente, algumas coisas dessa natureza acontecem, mas muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes, elas são entregues dentro do prazo, tudo bonitinho, que é o prazo exigido pelas cervejarias, e isso está inclusive no contrato, tá bom?
Perfeito.
Pô, fantástico.
Depois dessa, eu não sei.
Cara, se eu tivesse cervejaria, eu estaria com certeza na central de cerveja. Cara, não tem por que não estar.
Não, e o legal é que assim, o risco para o expositor é muito pequeno. Ele assina o contrato, concede o certificado, envia uma pequena quantidade. Gostou do modelo? Se mantém. Uhum. Não gostou do modelo?
Bola pra frente.
Para de enviar. Ele não tem nada a perder.
Total. Agora, uma pergunta que eu, logicamente, tenho que fazer. Você não precisa revelar valores e tal, mas assim, é viável? É viável assim, para uma cerveja que tá. Uma cervejaria que tá começando, por exemplo?
Estar na central da cerveja?
Isso.
Não, porque o único custo que ele tem é o envio dos produtos. Ele vai, o custo, o que pode dar errado, não ter a saída e os produtos vencerem, né?
Uhum.
Mas aí assim, se não houver a saída, é um misto de responsabilidades. Um pouco da central da cerveja, um pouco do próprio produto.
Compartilhada.
Compartilhada.
Né?
Por que não vendeu? Nós temos lá rótulos caríssimos que estão saindo e sendo repostos direto. Né? Eu pego lá, por exemplo, a Duquesne de Bourgogne. Cerveja de R$160 não vence na central cerveja, pelo contrário, é reabastecido toda hora.
Que é difícil, né? De achar, vai achar assim, falar, né?
A Duquesne vende todo Sim. dia, toda hora, né? Então, a Pilsner Urquell, ela chega e sai, né? Então, a reposição constante. Outras marcas também, a gente tem várias marcas excelentes na central da cerveja, algumas mais rapadas, outras com foco em outro perfil de público, que vendem muito bem, então é muito legal. O custo, para te responder, é o envio. É esse frete, né? É o frete da cervejaria até o armazém, e a eventualidade de perder algum produto por validade. Fora isso, não tem muito risco, não tem muito custo.
Uhum,
claro, desculpa. Aí, se ela quiser investir mais em divulgação, em Facebook Ads, Google Ads, aí...
É outro,
claro,
outros
aí
500.
Cada uma vai no... você faz se você quiser, né? Ah, eu quero desenvolver uma arte, um banner para estar na página central da central, na página principal da central da cerveja. Ah, o meu freelancer aqui me cobra cinquentão para fazer isso. É barato, né? Ah, não, eu tenho um outro cara aqui que é super renomado, vai me cobrar R$500 para fazer esse banner. Eu não sei, aí você vai dentro do teu bolso.
Sim.
Né?
Não, total, cara. E falando em ferramentas de marketing, né? Porque, bem ou mal, a responsabilidade, isso é interessante, é compartilhada, né? Você tem que ajudar também. Ajudar.
Ajuda,
né?
Te ajudar.
Isso.
Ajuda quem te ajuda.
Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantoja? Entendeu? Tem que fazer rir, pô.
Entendi, sargento.
É o famoso me ajuda a te ajudar. A gente tem uma cartilha que a gente compartilha, a gente tem a lista de transmissão, então a gente vive fazendo melhorias e gerando cartilhas para auxiliar no processo de venda. Então essa cartilha a gente dá lá N ferramentas que podem auxiliar e que são ferramentas disponíveis dentro da central da cerveja. Você pode mandar kits, souvenirs, fazer banners, gravar vídeos, uma série de iniciativas que, se a cervejaria fazem, aumenta muito a chance de vender.
Isso é
até
uma coisa,
né?
Que a gente, em episódios passados, a gente até já falou sobre isso, né, Gleicinho? De como muitos cervejeiros, às vezes, tem uma formação, sei lá, um é engenheiro, o outro é advogado, outro é sei lá o quê, resolve fazer cerveja. E aí, a parte de divulgação fica pela responsabilidade deles, a parte de venda fica pela parte deles, de produção, de tudo e tal. E a divulgação, às vezes, acaba meio que se perdendo, e algumas cervejarias acabam não indo pra frente, justamente porque eles não sabem... Às vezes, não é nem como vender. Às vezes, a pessoa sabe o que ela fez ali, ela vai vender bem, mas o problema, às vezes, ela não sabe como divulgar, né? Então, isso é até um trabalho importante, assim, dessa cartilha que você falou, que eu acho que é uma coisa bem, bem legal, porque, assim...
Sim.
Mesmo sendo uma coisa que às vezes parece óbvio, não é tão óbvio para muita gente que é formada em outra coisa, né?
Assim, eu tenho que falar para vocês que muitas vezes algum cervejeiro fala assim: poxa, Adriano, para mim é difícil estar na central da cerveja, porque eu bato escanteio, cabeceio, faço gol e comemoro sozinho. É o cara que faz a receita, faz a abraçagem, faz o invase, vende, cota frete, cobra cliente, ele faz tudo, né? E aí ele fala: poxa, Deus, eu tô sem tempo para cadastrar os itens, eu não consegui ainda, vou fazer. Isso acontece muito no nosso mercado, principalmente com ciganas, né? Então, às vezes o cara não consegue divulgar tanto os produtos deles dentro da central quanto ele gostaria. Mas aí também é uma opção da cervejaria, né?
É uma questão de organização, né, deles, né?
Sim, e a gente entra nessa, citando essa parte do marketing, do design, de tudo, né, cara? A gente tem um quadro maravilhoso aqui chamado Fala na Lata, e hoje quem vai dar um recadão aqui, sensacional, é o nosso apoiador, Christopher Alexandre, nosso maravilhoso cervejeiro caseiro da pesada aqui, junto com o Lucas Simões, na Two School. E ele é designer gráfico, freelancer e trabalha também com marketing digital. Então, quem estiver precisando aí de um help nas artes, chama esse menino, que esse menino é bom de serviço demais. Então, Cris, chega aí, dá o seu recado no Fala na Lata.
Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
E aí, galera cervejeira? Aqui é o Christopher Alexandre, apaixonado por cervejas artesanais, especialista em brand, gestão de marcas e marketing digital, focada nesse universo maravilhoso da história artesanal. Estou aqui para te ajudar a construir uma identidade autêntica e cativante para a sua cerveja ou cervejaria, combinando paixão e estratégia de ponta. Vamos juntos nessa jornada cervejeira? É só me dar um alô no meu Instagram, Christopher Alexandre. Christopher com TH e 2E. Partiu sucesso? Tia!
Cris, acho que eu mesmo vou te chamar, cara. Pra compor esse time aí junto com Tiagão Viana e Paulinho Collin e nós mesmos, né, Nandex?
O Photoshop e o Canva que nos...
No, que luta!
Bom,
bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Falando, né, em divulgações, mas também sobre finais, a gente tem um outro quadro também, que é o Segunda Dose, que é um quadro que é, fala que é harmonizado, é um quadro que é patrocinado pela Escola Mineira de Sommelieria, e é o nosso quadro de harmonização musical. Então, já vou chamar aqui a vinheta aqui da Jaque, e bora que a gente vai já fazer umas perguntinhas pra você, Adriano. Peraí.
Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
Bom, o que é a nossa segunda dose? Que é a nossa harmonização musical? A gente queria assim que você escolhesse uma música ou um estilo, né? E uma cerveja. Ou estilo também, né? Que você sabe, assim, que você acha que harmoniza ali, que conversa bem entre si. E aí, queria também que você justifique sua resposta. Você fala sobre a sua escolha de harmonização.
Caramba, velho.
Pode ser uma banda também, às vezes, assim...
Me pegaram de surpresa pra caramba.
A gente já começou falando de música, vem lá no comecinho, nos bastidores. Mas não vai ser difícil, até pensei, vai ser fácil de falar.
Caramba, agora você pegar...
Tá fazendo charme.
Cara, eu vou dizer pra vocês que esses dias eu tava tomando uma cerveja da Storm.
Ah, Storm Brew.
Poxa, o Hugo tem feito algumas coisas bem legais. E é uma collab com a Tesla, a cerveja Astronomy.
Tesla do interior de São Paulo.
Então, são duas marcas muito legais, estão na central da cerveja também. Agradecer essa turma e essa collab em especial foi marcante pra mim. Vivi um bom momento com ela. Eu tava ouvindo uma música sozinhão lá. Cara, tem uma chacrinha aqui perto de Curitiba. Eu tava naquele momento ouvindo uma música mais calma ali, cara. Um final de noite assim, a minha turma, todo mundo dormiu. Meu filho deu uma folga, minha mulher se deitou. Eu falei, vou tomar uma cerveja aqui. E eu não lembro a música exatamente, mas eu tava escutando um rockzinho assim mais leve e eu dei uma pirada naquela cerveja, cara, sozinho. Foi um momento muito legal pra mim, recente. Então, dizer exatamente a música que era, não lembro, mas era um rockzinho assim leve, coisa que foi muito legal pra aquele momento.
Você lembra a banda
cerveja.
Ou não? Não, era...
Não lembro, cara.
Foi tipo, assim, era um momento assim, ali, né?
Eu não tava pensando na música... Sabe, eu deixei o som rolando, E fiquei pirando na cerveja, mas eu lembro que tava jogando um rockzinho assim, leve, e aquela cerveja legal. Eu fiquei pirando na cerveja mesmo, assim, cheirando ela, a parte do aroma dela. E quando, assim, vocês pegaram surpresa total aqui, pra não deixar sem resposta, mas eu lembrei dessa cerveja.
Ah, mas fique tranquilo que vai ter uma resposta, por quê? Quero te provocar agora. Se eu estivesse ouvindo o Bel Marques... O que eu estaria bebendo?
Cara,
Desenvolve esse chiclete com banana aí pra gente. É o presente pra quem chegou no final do podcast.
Eu vou responder mais na lata, né? Você sabe que no Carnaval de Salvador, que eu sou fã, é engraçado que acho que meio cervejeiro deve ter pouco fã de Carnaval de Salvador, mas tudo bem, eu sou um deles, né? Fujo um pouco do estereótipo de cervejeiro.
A gente tá aqui pra desconstruir mesmo.
É, exatamente. Isso que é legal, porque é um negócio democrático, né? Então, tem vários perfis de pessoas e quando eu tô lá em Salvador, uma parte que eu gosto muito é saber que eu vou estar no bloco logo mais. Você entendeu? Tipo, aquela sensação prévia. E quando eu tô lá na piscina do hotel, o bloco sai 3 da tarde, eu tô com a minha esposa, a gente gosta muito de tomar Imperial Sour, porque é um estilo mais alcoólico, né? Com frutas, a gente tá no Nordeste, ele traz uma refrescância legal e também te bota pra cima com a dosagem alcoólica mais alta, né? Então, até por coincidência, hoje eu tô tomando um Imperial Sour aqui da Pineal, mas lá quando eu tô em Salvador, eu costumo tomar Imperial Sour antes de sair pro bloco ouvindo o Bel.
Maravilhoso.
Porque lá tem umas cervejarias que eu tô vendo que estão acendendo, assim, né, no meio cervejeiro. Isso até é uma coisa que até nos bastidores, até eu fiquei de conversar com o Gleicinho, da gente começar a trazer cervejarias do Nordeste, do Norte-Nordeste, porque tá crescendo bastante e... Além de estar crescendo com a cerveja, são regiões que culturalmente, né, é rico, assim, né? Culturalmente também de frutas e outras coisas, sabores, né, e amores. Então, enfim. Obrigada pela sugestão, Bel Marques. Eu acho que vai entrar um Bel Marques aqui, né, Gleicinho, ou não?
Não, vamos vai tocar Bel Marques. Pô. Ele não lembrou do rock and roll, então vai tocar Bel Marques. Chicletão. Inclusive, cara, ó, fica a dica aí pra cervejarias que fazem Imperial Sour, e fazer uma Imperial Sour com bananinha aí, ó. E um tutti-frutizinho de chiclete. Olha que maravilha, chiclete com banana aí. Danielão, sobe o som aí, garotão. Bom.
Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vambora! Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Joga a mão!
Isso aí, ó. Chiclete é clássico, né, cara? Oba, oba. E falando de Norte e Nordeste, é pra deixar um abraço aqui, lógico, não posso deixar pra minha cunhada estar aqui, passando os momentos aqui com a gente aqui em BH, que é de Belém, junto com o amigão dela, o Evaristo, e trazendo muito Belém aqui, muito Norte aqui pra Minas Gerais, e uma das cervejarias bacanas de Belém, a gente trocou muita ideia já, inclusive tem episódios aqui com a cervejaria Cabocla, mas tem muita coisa aparecendo em Belém, tá? Tem a cervejaria Uriboca, tem a Evil Tribe, tem uma galera importante fazendo, né, cerveja lá. A Cabocla, para quem não sabe, é um brew pub, talvez seja o maior brew pub da América Latina, que são 3 andares de cervejaria, com Hopsai, com... gente, é um espaço incrível. Mas tem muita coisa aparecendo lá, então, Nandex, certamente vai aparecer aqui mais coisas do Norte e Nordeste, com muito tacacá e muita fruta local aí, né, que a gente não vê, né, chegando, né, cara? Inclusive, até uma própria dificuldade mesmo em Belém encontrar cervejas com frutas locais, às vezes, né? Cerveja com bacuri, cerveja com taperebá, Amazon Beach, uma com uma taperebá, mas não sei, sumiu. Enfim, vamos caminhemos então aqui para o final.
Bora.
Continua então, por favor.
Nossa, eu fiquei com vontade de viajar agora de novo, mas enfim. Para fechar, né, a gente pede na nossa saideira algumas indicações também, né, de locais, assim, indicações de locais, assim, para petiscar, para tomar umas, às vezes até para escutar uma musiquinha também, mas algum lugar, assim, que você indica, assim, fortemente, nossa, vocês precisam ir para esse lugar. E também uma pessoa que tem a cara desse podcast, que você fala, não, esse convidado aqui, vocês têm que convidar essa pessoa, porque essa pessoa aqui, enfim, tem a ver com vocês, assim, para poder rachar essa conta aqui com a gente nesse boteco virtual.
Tá, vamos lá. Olha, um lugar que me surpreendeu recentemente, que eu achei muito legal, uma visita minha recente a Maceió, foi Hop Bros, cervejaria Hop Bros. Lá tinha, bem como você falou, um petisco simples, mas legal, sabe? Estive lá com amigos e família, música ao vivo, muito legal, cervejas diferentes. Uma cervejaria que tem sido premiada aí recentemente com coisas muito legais, e eu tive a oportunidade de conhecer o dono lá, o Silvio, me tratou muito bem, a equipe dele também, sensacional. Então, se vocês quiserem, em qualquer momento, estar por Maceió, quiserem tomar uma cerveja legal, diferente, inusitada, com os rótulos bem inusitados, achei que valeu a pena, tá? Uma pessoa, para vocês convidarem, tem tantos no nosso mercado, né? Caramba, assim, se vocês quiserem dar risada, eu acho que vocês tinham que convidar o Edinho da Sigilo Total. Não sei se vocês conhecem essa figura.
Eu conheço de nome, mas eu pessoalmente não conheço ele. Mas
ele
conheço
é um
de nome.
Cara, esse cara é divertidíssimo. Vocês vão poder fazer um papo sobre amenidades com eles aí. Ele faz rótulos bem legais também. A Sigilo Total, uma marca muito importante para nós lá na Central da Cerveja. Tá com a gente desde o comecinho.
Isso, e muitos rótulos de música também, né?
Sim, exato. Isso vai ser muito legal. Vocês podem explorar aqui, né? Porque é bem o perfil do podcast. Mas ele é um cara muito divertido, com histórias muito legais. Só que é um minutão, né? E eu adoro ele. Então, se vocês chamarem ele, acho que vai ser um episódio interessante pra galera. Tem umas experiências de festivais internacionais, umas bobagens que ele fez por aí. Tá bom?
Edinho do Sigilo Total, ó. Nos aguarde.
Uma figuraça.
Logo menos tem uma DM aí pra você.
Não, maravilhoso. Maravilhoso total, cara. E, inclusive, os meninos, acho que eles estão com podcast no ar agora.
É o Sigilo Total.
Sigilo Total.
Isso.
Então,
isso.
Ele e o Cláudio, né?
Isso mesmo.
Se não me engano.
Exatamente.
Ah, isso. Ah, então tá tudo confluindo aqui. Acabei de escutar alguma coisa, vi alguma coisa deles hoje. Uhum. Legal demais. E não sei se falei o nome da Bárbara, né? Um beijo pra Bárbara Rosário.
Ela tava aqui, inclusive, aí deu uma saída.
Maravilhosa. Tá aqui na sala nesse momento aqui. Deve tá tomando uma cerveja sem glúten. Então, a gente tem mais uma perguntinha extra aqui, que na verdade é uma confluência de coisas, né? Porque a gente recebeu aqui no episódio 80 o Rafa Rodrigues do All Beers, que inclusive tá lançando junto com vocês um clube de assinaturas, né?
Correto.
Então, até emendando já, e nessa reta final de podcast, falando dessas algumas ações fora do escopo normal da Central, como essa ação com o All Beers desse clube de assinatura, e planos futuros. O que vocês imaginam aí para... Agora já pensando já em 2024, né, para frente, né, final de 23 e nesse 24.
É, 2024 se aproxima, mas a gente tem bastante coisa para acontecer ainda nesse ano, 2023. Uhum. Como eu falei para vocês, se eu fosse esperar tudo que eu imaginei para a Central da Cerveja acontecer, para botar o site no ar, não estaria até hoje. Então as coisas vêm acontecendo ao longo do tempo. O clube de assinaturas está no ar, né? É um negócio que a gente idealizou também há muito tempo, e até você poder colocar no ar, você tem que movimentar muitos pauzinhos ali. E mas assim, felizmente a gente fez essa parceria muito legal com o Rafael, que vai fazer curadoria. São três pacotes que você pode fazer, né? Um pacote para as pessoas que estão adentrando no nosso meio, um valor mais baixo, mais acessível. Um segundo pacote exclusivamente com IPAs, para quem é fã de cervejas amargas, mais lupuladas. E depois um pacote um pouquinho, com valor um pouquinho mais alto, com cervejas mais elaboradas, mais complexas. Então, são três opções e ele vai estar fazendo a curadoria junto comigo, um trabalho conjunto. Uma parceria de longa data que eu tenho, que o Rafael é um amigo de longa data, então acho que vai ser muito legal. A parte disso, o nosso aplicativo que eu falei para vocês está muito perto de ficar pronto. É uma expectativa muito legal, porque você consegue conversar com os seus clientes através daquelas notificações push, divulgar mais oportunidades. Então, a gente está bem ansioso pelo nosso aplicativo. Eu vi esses dias ele, achei bem legal.
O aplicativo vai ser tanto pessoa física quanto cervejaria, assim, ou...
Não, assim, a ideia é que a pessoa baixe e faça suas compras como no iFood, assim, né? É uma extensão da loja. Porque, assim, eu sou um fã do iFood, eu compro muita comida no iFood. E, assim, o que eu adoro, 2, 3 cliques, tua comida tá indo pra sua casa. Então, assim, tem que ser fácil. O que acontece? Os assinantes da Central da Cerveja, dos clubes da Central da Cerveja, eles têm alguns benefícios. Entre eles, toda cerveja que entrar em disponibilidade no site... O assinante tem 48 horas para comprar ela com 10% de desconto.
Olha!
E a segunda vantagem é que ele vai ter sempre a opção de fazer o envio dessa cerveja com o seu clube de assinatura sem pagar frete por isso. Então, é uma vantagem que ajuda a outra, porque então a ideia é que ele vá fazendo pequenas compras ao longo do mês para serem entregues na sua casa. Porque hoje, ele se vê obrigado, nossa política de frete grátis é a partir de R$280. Então, ele tem que fazer um pedido um pouquinho maior para se beneficiar de um frete gratuito. Aqui não. Ele pode fazer um pedido de R$30, pagou, já vai ser entregue lá. Ele vai pagar só o valor da cerveja, não tem que se preocupar mais com frete, né? Então, ele vai poder fazer, ao longo do mês, compras infinitas, quantas ele quiser, E se beneficiando de 10% de desconto se ele compra nas primeiras 48 horas que o produto entra em disponibilidade. Perfeito. Então isso é bem legal. Tem outra coisa que é muito legal do site, que eu não sei se vocês viram e gerou curiosidade, que é o compre o seu barril. Não sei se vocês viram isso.
Eu ia perguntar isso, porque ele direciona para a parte de você fazer um cadastro.
Você tem que ser um usuário cadastrado no sistema para poder usufruir dele. Mas a ideia é que você possa comprar e ter o chopp que você deseja na tua casa e não ficar preso àquelas opções da sua cidade, né? E muitas vezes as pessoas não têm o acesso que muitas pessoas como nós do meio cervejeiro temos. Então, poxa, o Adriano mora em Curitiba, não é do meio cervejeiro. Eu sou fã das marcas de Curitiba, mas, poxa, tem uma condição financeira que me permite? Eu gosto da Croma, gosto da Devaneio, do Velhaco e do Salvador. Você entra no site, você especifica a data que você precisa que esse barril esteja na sua casa, especifica a quantidade de litros que você quer, o estilo de cerveja que você deseja e as marcas que você gosta. E a gente volta para vocês com as opções. Esse barril é PET, é descartável, ele sai da cervejaria para a casa do cliente direto, né? Então,
caraca, doidão.
A ideia é que a gente possibilite a Fernanda, o Gleison ou qualquer pessoa ter o chopp que deseja e não se obrigar a comprar o que tem na sua cidade, né? Para você fazer o teu chopp. Aconteceu recentemente, foi muito legal. Uma pessoa que é fã da marca, Pilsner Urquell, o irmão comprou para o aniversário dela 2 barris de Pilsner Urquell e deu de presente. Nossa, surpresa no dia da festa.
Então, assim, baita presente.
A pessoa chega lá, ela é fã da marca. Poxa, no meu aniversário,
gente,
tem Pilsner Urquell para a galera. Então, pô, isso foi sensacional, né? E assim, isso não era possível até a Central da Cerveja chegar. Como que a pessoa que está no Rio Grande do Sul vai comprar 2 barris de Urquell? Não tem como, né? Ele tem que conhecer a importadora, ter acesso, né? Pagar adiantado, um monte de coisa. Então, na Central da Cerveja é possível. Outra coisa que está para entrar no ar, que já há um tempo eu deixei de lado, mas eu quero muito que aconteça, é o Wishlist, que é parecida com a lista de presentes da Cabicado, né? Vocês já devem ter feito aniversário, as pessoas sabem que vocês gostam de cerveja, presenteiam com demais. Cerveja e erram.
Né? E errar cerveja é muito fácil.
Aí, tipo, não, porque muitas vezes você tem o perfil, sim, você sabe o que você gosta mais. De repente, eu vou dar um exemplo. Eu não sou fã da escola belga, algumas coisas. Eu gosto muito de Flanders ou de Bruin. Esse perfil eu gosto muito. Eu não gosto de Tripel, Double. Uhum. Não é meu perfil. Se a pessoa me dá isso no meu aniversário, eu faço aquela cara de quem tá muito contente e no fundo eu já tô pensando, meu Deus, quando eu vou tomar isso aqui, né? Uhum. Então a ideia aqui é que a pessoa monte a sua lista, as pessoas vão presenteando e depois um frete só, ele recebe o frete com o presente e dispara.
Maravilha. Pra casa da pessoa, a Aninha, né? Ela é uma das apoiadoras, até aqui no chat, ela tá pirando, porque ela tá estudando BI. E esse papo aqui pra ela tá dando uns insights, assim, de maravilhosos. Assim.
Você sabe, esse negócio da gente trabalhar com cerveja e meio que misturando os conhecimentos de direito com cerveja, tudo, não é raro as pessoas falarem, poxa, que legal, né? Porque a gente poder trocar essas informações, compartilhar, é muito interessante. Então, inclusive, se vocês quiserem compartilhar o meu contato depois com quem tiver dúvidas, alguma coisa que ficou, não foi respondida aqui, fica à vontade, a gente tá à disposição aí. Perfeito. Tá bom?
Não, foi até citei, né, cara? Ele é muito gigante em muitos níveis, né? A gente já viajou aqui da própria e-commerce, do conceito de dropship, que teve um grande boom. Agora tá meio a galera preocupada com as
taxações.
Taxações. Taxações, o Danilo vai colocar um meme agora.
Eu não duvido.
Certeza.
E nós vamos mostrar agora. Nesse kit que nós estamos vendendo, de graça.
De graça?
É de graça.
Não paga nada?
Nada. Só a taxa de entrega, que é 3 mil. Mas é grátis.
Uau!
É pro povo brasileiro!
Puta, Brasil! Puta, Brasil!
Da China e tal, mas, cara, é um modelo muito interessante, né, cara? Mas também a gente entendeu também como é que é a questão da armazenagem. É complexo e é muito instigante. É muito gostoso de se envolver com o que a Central está propondo, porque justamente pega muitas áreas e a gente nem conseguiu, né? Ele também, a gente não conseguiria também entrar na parte tributária, nos detalhes da parte tributária, que eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas nisso. Uhum. Mas como o Adriano falou, pô, a gente está à disposição aqui, manda uma mensagem para a gente, que a gente caminha para o Adriano, passa o contato dele. Deixa o pau quebrar aí, meu.
Exato,
E aproveitando, mandar uma mensagem também, deixar um abraço aqui pro Vitor Bertu, que tô tomando a cerveja dele aqui. Tô tomando aqui a cerveja 06 da Prússia Beer. Daqui a pouco estaremos no after aqui, trocando uma ideia.
Tem que falar com o pessoal da Prússia pra entrar na central da cerveja.
Com certeza.
Sim, já é falado está.
Tem que fazer essa ponte. Vamos fazer a Prússia estar lá.
Nanda Alfig, mas alguma... Vamos fechar esse boteco aqui pro after aqui?
Eu acho que vai ter que ficar pro after algumas coisas, porque as nossas interações aqui, nossas empolgações, se deixar, a gente fica até amanhã trocando ideia. E o Adriano vai falar, pô, esse pessoal tem um podcast, não é por acaso, né? Então, bom, eu queria agradecer você por ter aceitado, né, o convite. Por esse papo, assim, foi um papo muito legal, assim, tem tantas soluções, né, você não vende só cerveja, você também vende soluções, né, e eu gostei muito, assim, de saber um pouco mais, porque a Central da Cerveja eu já conheci através da Dádiva, inclusive, e enfim, adorei bater esse papo, e bora continuar tomando mais cerveja, adorei as cervejas que você mandou também. Com uma seleção assim, perfeita. E that's all. E você, Gleicinho?
Eu queria ter mandado os votos da Ruradélica pra vocês e acabei. Ah, vai na próxima. Na próxima eu vou mandar os votos da Ruradélica, porque a Ruradélica é um parceiro novo nosso, que a gente tem gostado muito de trabalhar com eles.
A Ruradélica, eu experimentei uma cerveja delas no Beer for You Genópolis.
Flavinho, que é um apoiador nosso, Flávio Campos. Lá de Porto Alegre também já mandou pra mim aqui.
Uhum.
Acho que uma stout, alguma coisa
delícia.
Da Ruradélica, sempre.
E a proposta deles é bem legal também, assim. Enfim, gosto muito.
Quando a gente vai selecionar, assim, pra mandar algumas cervejas legais pros amigos, É tão difícil escolher, né?
Porque agora vai ter o wishlist.
Tantas pessoas legais, tantas marcas legais. É, agora vai ter o wishlist. É, você monta o wishlist e a gente manda pra vocês.
Vai ter gente casando por causa desse wishlist.
É isso.
Mas, assim, pô, Adriano, por favor, suas palavras suas, por favor.
Cara, eu só agradecer vocês. Acho que o papo foi suave. Um assunto que muitas vezes acaba sendo maçante. É claro, se a gente entrasse mais profundamente na parte tributária, ele tornaria a conversa muito mais maçante, mais interessante para quem realmente tem interesse em conhecer essa parte, né? É, algumas coisas, evidentemente, não poderia abrir, que são segredos do negócio, natural. Mas, assim, o que eu mais gostei foi que o papo foi descontraído, foi legal. Não perco por esperar, quero estar muito, assim, ter a oportunidade de encontrá-los pessoalmente, tomar uma cerveja juntos.
Quando tiver em São Paulo,
é muito
um
legal,
toque,
né?
Um toque.
Eu vou estar em São Paulo quarta, vamos ver, não adianta o Marco tomar uma cerveja.
Se for no EAP, ó, chama, dou um pulinho lá.
Tá bom.
Dou um pulinho lá. Tô devendo a visita, tá, o Paulo já me cobrou já.
Então, quem sabe na quarta ou na quinta ele tem um arca lá. E o Gleison tem que ir, lá na mamãe ou na Craft Station,
sim,
né? Torcer pro meu time chegar mais finais. Eu tive aí uma vez recente em BH, mas o Atlético levou uma bucha do Atlético Mineiro.
Que azar.
Acontece.
Pô, e por favor, deixa seus contatos, redes sociais, né?
Sim,
o site
sim,
certinho da Central.
Tá, a Central.
Como a galera pode te achar?
O site centraldacerveja.com.br. O nosso Instagram é acentraldacerveja.com.br. acentraldacerveja.com.br. Que Instagram?
É, sim.
acentraldacerveja. É, ali vocês conseguem achar a gente. Também tem Twitter, tem Facebook, tem tudo lá. Mas isso vocês conseguem pegar lá no Instagram. Meu nome é Adriano Wozniak. Minha rede social, Adriano Wozniak, no Instagram. Também tem o Facebook. Me acham bem facinho lá. Pessoal que quiser compartilhar qualquer, tirar dúvida, compartilhar experiências, fica bem à vontade. A gente não falou, a gente falou bastante central, tem um monte de outros assuntos aí que a gente tem uma historinha legal aí de cervejas, né? Tá bom?
Bom, fantástico, gente. Valeu demais, Adriano, mesmo ter topado aqui essa aventura com a gente. Essa pincelada, né? Porque com certeza tem muitas camadas ainda para serem decifradas da central. E vamos nessa, e retorne sempre, né? Aqui é o espaço nosso, o espaço de democracia cervejeira. Acho que a gente conseguiu ilustrar bem um pouquinho dessas possibilidades, né, através do e-commerce, né, Nandex? Então, gente, então sigam a gente em @labierhopcast. Vai ser um prazer receber vocês lá. E é muito interessante, e eu queria muito mesmo que vocês mandassem mensagem lá, porque tem muita gente que escuta a gente, inclusive fora do país, que a gente não sabe quem são essas pessoas. Porque acho que as pessoas escutam e, sei lá, não mandam mensagem. Ou às vezes acham que, enfim, por que eu mandaria uma mensagem? Porque é importante. Não, cara, tem muita gente, comunidade brasileira fora, tem gente da França que escuta, da Bélgica que escuta, da Alemanha, dos Estados Unidos. E a gente não sabe quem são essas pessoas. Os números estão lá, eles mostram a cidade. Gente, se você é essa pessoa, manda uma mensagem pra gente, precisa te conhecer. Eu quero te conhecer, a gente quer te conhecer. Bem como todo mundo do Brasil aqui, várias capitais, várias cidades que escutam a gente aí. Porra, obrigado demais. Nosso canal no YouTube tá crescendo, a gente tá levando episódios pra lá, episódios importantes gravados na íntegra, em vários locais, no nosso formato on-tap, gravamos aí... na Juan Caloto, já gravamos na Europretana, já fomos na Fábrica da Prússia. Quem chamar, a gente vai, gente. Chama nós que a gente tá indo. No Brasil. Por favor, subscribe, né? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Labier Oficial. E apoie. E tem o C do apoie. Apoie a gente em apoia.se/LabierHopcast. É um recurso muito importante pra gente. Sem ele a gente não consegue tocar as coisas aqui, gravar os episódios ao vivo, fazer as edições. É muito trabalho e a gente precisa mesmo do apoio de vocês todos, tá bom? Nos vemos em breve e vai vir muita música por aí, tá? Música, cerveja e comunicação é o Lab Hopcast. Quando te perguntarem o que é Lab Hopcast, você fala: gente, não sei, só escuta lá, porque nem eu entendo. Gente, um abraço pra vocês, vamos pro after.
Oh,
Podcast é um oferecimento Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.